Let's do your dance at the Space Jam. All right. Woo.
E é isso aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do Podcast Pipocádio com você hoje no programa Pipocádio Saúde com a minha co-roxa aqui, a Lê Petra. Diga, Lê Petra, tudo bem?
Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast com um tema interessantíssimo. Nosso convidado já está nos bastidores aguardando para entrar.
Bacana, né, cara? E é chique, né? Esse nosso convidado
chique.
É chique.
Está na palista, gente.
É, não é queda. Eu também um susto, falei assim, cara, será que tá longe? Tá longe. Mas antes de chamar ele, Alê, antes de chamar ele, vamos fazer o nosso merchan aqui, ó. Jornada Ágil Além da TI. Eu fui curador e chamei a Alê Petra para participar desse livro, ela está aqui também, a fotinha dela está por aqui. E o Pipoca Ágil, ele também está aqui, ó. Acho que quase todos os livros agora estão saindo com o Pipoca Ágil apoiando o pessoal da Jornada Colaborativa. Professor Muniz, tamo junto nessa. Jornada Além da TI. Beleza? E aí, Alê, é contigo a bola aí para chamar o nosso convidado, se você falar alguma coisa antes dele, claro. Alguma coisa assim, ou tá tranquilo?
Acho que a única coisa assim, que a gente está precisando falar mesmo é que agora o Agile Healthcare Brasil tem data, né?
Bom.
Acho que essa novidade a gente tem que contar. E é uma data assim, especial mesmo, é sexta-feira, 13 de setembro.
Que bom, né? Estamos super bem.
Em setembro, o Ibson estará em São Paulo.
Com certeza.
Estaremos todos juntos falando desses case.
Com certeza.
Sem me alongar, vamos trazer o nosso convidado, Bruno, venha para o palco do Pipoca.
Uhul, meu camarada, tamo junto aí, Bruno, chega aí. E aí?
Boa noite, pessoal, tudo bem?
Boa noite.
Boa noite, professor, boa noite, professora.
Tudo bem, amigo, beleza? Tudo tranquilo, Bruno?
Tudo ótimo.
Bruno, para
prazer estar com vocês.
Sim, olha só, a parada é o seguinte, quando eu entrei aqui, o Bruno depois entrou e eu vi ele estar de dia. Então eu falei, caramba, você está onde? Então, por favor, se apresente, diga de onde você está falando e comente, né, o tema, né? Assim, qual o tema de hoje? Diga aí.
Legal, gente. Bom, primeiro prazer em conhecer. É muito, muito bom estar aqui com vocês, falar um pouco daquilo que é minha especialidade, relacionamento aí, startup, grandes empresas, principalmente quando a gente fala da área de saúde. Hoje eu estou falando um pouquinho longe, estou na Califórnia, aqui perto do Vale do Silício. Vim fazer uma breve visita, logo estou no Brasil de volta. Gente, hoje o tema principal é inovação. Inovação, falar sobre o relacionamento que acontece aí entre as grandes empresas, as corporates, como a gente chama, e o mundo das startups. Como tudo isso impacta no mercado como um todo.
Que legal, muito legal. Primeira pergunta, Alê, diga aí. Primeira pergunta para o nosso
primeira
rapaz.
Pergunta é, quem é o Bruno Francisco na fila do pão?
Legal, vamos lá. Bom, já que a gente está falando de saúde, né, eu não tenho nada a ver com saúde. Eu não venho do mercado da saúde, eu venho do mercado da engenharia e de tecnologia como um todo. Estou aí há mais ou menos 10 anos no mercado, trabalhando com projetos, 7 deles com projetos de inovação, já passei por setores como rodovias, como montadoras, e aí caí, sem querer, querendo, no mundo de operadoras de saúde. Aí estou mais ou menos 3 anos e meio, quase 4 anos aí no mercado da saúde, e agora vim para o outro lado da mesa, né? Eu geralmente atuava nas corporates, nas grandes empresas, agora estou numa startup, como coordenador aí de projetos, da área de projetos da Triagem.
Que legal.
Só que bacana, né? E Bruno, você que veio de outras áreas, né? Qual que você achou que é a diferença entre trabalhar em outras indústrias e vir para a indústria da saúde? O que a saúde tem de diferente?
Ah, eu vejo a indústria da saúde como uma indústria muito mais humanizada, né, professora? O ritmo é completamente diferente, é um ritmo mais tranquilo, por mais que nós estejamos lidando com um tema super delicado, que é a saúde das pessoas, mas não é o ritmo indústria, a linha de produção, parada, riscos altíssimos aí em termos financeiros, é um mundo mais tranquilo, eu diria assim, principalmente no mercado específico que eu atuei aí de operadoras, né? E é isso.
Não, interessante, né? A saúde tem aquelas coisas que só a saúde tem, para tudo que eu tive uma intercorrência. Aí larga tudo, né? Larga tudo, paciente em primeiro lugar, vamos atender o paciente. Aí deixa o projeto, que projeto mesmo? Deixa o projeto depois. Mas tem essas características, né? E
Tem bastante.
quando você pensou nesse tema, Bruno, de relacionamento corporativo versus startups que afetam a inovação, qual foi a mensagem que você gostaria de passar aqui para a gente relacionada a esse tema? Faz uma introdução para a gente desse pensamento. Eu fiquei muito curiosa com o seu tema.
Bom, o que eu acredito, né, professora? Eu acredito muito que a tecnologia tem o poder de transformar não só vidas, mas mercados também, né? A gente vê isso acontecendo em vários setores. E o setor da saúde não é diferente. O setor da saúde está num momento de transformação, ainda não chegou num ponto de disrupção, mas está num momento de transformação assídua. É um mercado que está passando por muitas dificuldades em termos aí de custos, ineficiências operacionais, os acessos difíceis à saúde de qualidade, a integração dos dados. Então, muita gente pensa, principalmente as pessoas que estão dentro do mercado, e não sei se por ser da área da saúde, mas que pode salvar o mundo, né? Que pode fazer cirurgia ao mesmo tempo que desenvolve software, que ao mesmo tempo que implanta em vários lugares, e não. As startups, não só no mercado da saúde, mas como qualquer mercado, vêm para ajudar aqueles que são focados na saúde a literalmente focar nisso e deixar os adendos, digamos assim, ou as funções adjuntas para quem é do mercado de tecnologia, para quem é dos outros mercados.
Que legal, né? Muito bacana. Inclusive, antes de ele completar aí, né? Você perguntar também, já está audiência aqui, ó. Isabela Machado, batendo palminha aqui, muito legal. E ela mandou aqui, sempre dando show em inovação, tá? A Heloísa Ferreira mandando foguetinhos para a gente aqui. A Lara Merlin também dando parabéns. E o camarada Fabrício, que é o mediador criativo, ele esteve aqui essa semana, acho que foi ontem. Não sei, Fabrício foi quando aí? Anteontem, não me lembro agora. Foi essa semana. Ele esteve aqui também falando sobre inovação. Legal, né? Chegamos. Beleza. Diga aí, Helena.
Ai, que top, gente. Obrigada aí,
Tudo
galera.
bom.
E você falou de disrupção aqui, o pessoal já está falando de inovação, mas conta pra gente aí um pouco o que que você está vendo de disrupção, o que que você está vendo de inovação, de novidade, por onde que a galera está começando, esse tipo de projeto que você está trabalhando. Conta umas novidades pra gente, atualiza a gente aí com esse novo cardápio que você está aí, californiano.
Ah, legal, professora. Bom, eu vou puxar, na verdade, vou dar um passo para trás, vou falar um pouco do mercado, né? Principalmente do mercado das operadoras, que é onde tenho bastante conhecimento. Mas o que que acontece? O mercado da saúde hoje, ele é muito focado numa visão corretiva, né? Todo mundo trata a doença. Então, hoje o mercado da saúde, segundo alguns estudos da Deloitte, inclusive que eu acompanhei aqui no Vale do Silício, 80% dos recursos das operadoras de saúde são direcionados aí a 20% dos pacientes. Então, é algo que a longo prazo, como a gente tem visto, inclusive, acontecer, fica insustentável. E qual é a predição, né? A predição até o pessoal vai achar aqui que eu estou com uma bola de cristal, mas não tem nada a ver com isso. Inclusive, especialidade de estudos de mercado não é comigo, mas o mercado tem se direcionado para uma linha preditiva, né? Como é que trata-se saúde antes da doença acontecer, né? E como é que eu alinho a isso ao bem-estar das pessoas, do ser humano? Isso passa, né, pela tecnologia. A gente vê bastante coisa aí, né, dispositivos vestíveis, telemedicina, uma série de coisas que ajudam hoje as grandes operadoras a olharem com esse olhar de acompanhamento do paciente. Isso está muito latente, principalmente no mercado de operadoras. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal tem acompanhado bastante, o pessoal da Kaiser tem trabalhado bastante com isso. E é algo que logo, logo está chegando no Brasil, justamente com esse olhar, para ajudar as operadoras a ver o paciente antes da doença acontecer. Então, se a gente fala em tendências, professor, é um pouco disso que eu tenho visto por aqui.
Quer falar alguma coisa, Edson? Não? Assim, é uma tendência antiga, né? Porque eu lembro que eu tive estudando aí no Vale em 2018 e eu estudei biotelemetria, Bruno. E aí, pessoal, só para traduzir um pouco aqui o que o Bruno está falando, que a nossa audiência também é uma galerinha que está entrando aí no mercado, a gente dá uma traduzida, tá? Então, esse negócio que o Bruno está falando dos 80-20, do paretão da saúde, é aquela velha história do sistema do jeito que está, troca o nome, sistema de doença está certinho, hospitalocêntrico, médico centrado, está tudo certo. Agora, o sistema de saúde é o que a gente vai construir, né, Bruno? Acho que é disso que nós estamos falando, de olhar realmente para a saúde das pessoas e ver se a gente gasta menos dinheiro com doença e mais com prevenção, até mesmo pensando em qualidade de vida. E essa empresa que o Bruno falou, que é a Kaiser, se chama Kaiser Permanente, pessoal. É uma operadora de saúde americana que fica no Vale do Silício, ali na Califórnia. Não sei o que acontece com esse estado, né, Bruno? Fizeram Hollywood, fizeram o Vale do Silício, fizeram a Kaiser Permanente, não sei o que tem nessa água aí que você está bebendo, né? Que hoje é uma das operadoras de saúde, posso falar que é uma das mais inovadoras?
Acredito que sim. Acredito sim,
né? A tecnologia, você vê o app deles, né, gente? É assim, o app totalmente orientado a cuidado de saúde, assim. Ele já fala assim, oi, Y, como você quer ser cuidado? Você já tem os seus medical reports, seu prontuário ali na mão, tem farmácia integrada, você tem mensagem que você troca direto com o seu médico. É coisa assim, das galáxias, né? Coisa bem das galáxias.
Inclusive, professora, está na Califórnia, é da água daqui, mas tem o toquinho verde e amarelo, né? Porque a pessoa hoje que está à frente, acredito que ainda está, mas que participou muito desse processo de digitalização da Kaiser, tive a oportunidade de conhecer ela em 2022, quando eu assisti uma palestra aqui no Vale sobre isso, ela é brasileira, né? Uma baita de uma mulher brasileira que está à frente aí de toda a área de tecnologia e da área de relacionamento com startups dentro da Kaiser Permanente.
Olha,
falando em brasileirismo, né, em brasileiros, o mercado das startups de saúde no Brasil é muito grande. Então, para vocês terem noção, hoje mais ou menos 62% das health techs, 60, 65% das health techs da América Latina estão no Brasil. E está cada vez mais crescendo.
Olha só, gente.
É interessante. Aqui já é a segunda vez que eu vou falar sobre o app que eu tenho do meu convênio médico. Cara, é sensacional, cara. Antes tinha que ligar, pegar no livrinho, né? Aquele esquema. Pega no livro. Tu era admitido, né? Admitido, você ganhava o livro. Toma aí o livro, seu crachá, seu livro de credenciados, né? E vai aquele esquema daí. Você tinha que procurar. Hoje em dia é tão interessante que eu chego no aplicativo, pá, na hora, sim, tudo. E com relação ao laboratório também, o histórico, né? Que você tinha que guardar uma porção de papelada aqui, raio-x, aquela confusão toda, uma porção de exame. Agora está tudo do histórico ali que você pode, né? Ainda não teve. Eu fui fazer a consulta, não teve ainda a interface. A médica teve que digitar ainda aquele negócio, entendeu? Não. API para aquilo ainda não. O mercado aí, gente. API do laboratório.
Aí, ó,
não tinha. É isso aí.
Já ficam aí. É. E você falou de um tema interessante também, que foi dessa parte preditiva que você está vendo, né? De wearables e tudo mais. Conta pra gente também, que a gente tem várias equipes hoje no Simulação de Projetos Ágeis, né, Y? Que estão trabalhando com projetos de saúde, então conta pra gente aí um pouco. E, Y, não foi combinado, tá? Mas eu tô praticamente com o uniforme da triagem.
Legal, maneiro, hein, cara?
O pessoal que tá no podcast ouvindo, gente, o Bruno tá com uma camiseta azul escrito triagem em branco. O tom da minha camiseta é idêntico ao tom da camiseta dele, quem estiver ouvindo a gente depois no Spotify, gente.
Muito igual.
É isso mesmo. Bom, eu vou pegar duas veias que vocês trouxeram. Eu não vou falar tanto de wearables, professora, mas eu vou trazer uma outra visão que a maioria das pessoas não tem em termos de health, que é um pouco do que a triagem faz, inclusive, né? É, e Y, cuidado com o que você fala, se você está entregando a idade já. Essa época dos livrinhos aí no mundo digital já passou há algum tempo.
Então você vê como é que são as coisas, né, cara? Você falou um negócio bem interessante. A gente que está um pouco mais velho, a gente fala algumas coisas que eu falo, caramba, cara, o vocabulário muda, né? E as coisas mudam, né? Eu lembro muito bem, só para esse adendo que ele falou assim, eu lembro que um tempão atrás, tipo há 15 anos atrás, eu falei assim, gente, teve um roubo na empresa onde eu trabalhava que eles levaram os 15 Winchester. Winchester? É arma? É arma isso? Winchester, né? Falei, não, é um antigo HD. Eu falei, ih, meu, não é, mano, não se fala mais. Hoje nem HD, né? É SD. Então, coisa desse tipo. Então, mandaste bem, meu camarada.
Sim, sim. Mas vamos lá. Professor, eu falei que ia puxar um pouco para um outro lado, né? Que é o lado que o pessoal não vê tanto. No mercado das health techs, a gente vê bastante coisa. E não só em termos de wearables e IoT em geral, né? Big Data, bastante gente trabalhando aí com novos modelos de negócio em termos de redes de clínicas. Mas hoje, onde eu estou inserido é no mercado de IA, no mercado de inteligência artificial. É muito mais voltado para algo que é um desafio hoje no mercado da saúde, mas que a gente não enxerga, que é a eficiência operacional. Né? Então, hoje a Triagio, tenho o prazer, conheci o pessoal da Triagio lá em 2021, tive o prazer de implantar o produto deles numa operadora de saúde, e agora em 2023, fui convidado a fazer parte do time. Então, a Triagio hoje, ela é uma das top 10 health techs no Brasil, segundo a 100 Startups, e o objetivo principal dela é IA com a análise de pertinência clínica na solicitação de procedimentos. Então, aquilo que o Ibson falou, eu fui lá, o médico teve que digitar o pedido na mão, hoje a gente trabalha com uma IA justamente para olhar aquilo que o médico pediu e entender qual é a pertinência clínica envolvida naquilo ali e como aquilo pode acontecer, digamos assim, em termos de operadora de saúde. Posso aprovar esse procedimento? Não posso? O que está envolvido nisso? Né? Qual é a idade do Y? Uma série de fatores que são analisados para dizer se faz sentido aquilo que o médico pediu para você como procedimento ou não. A Triage hoje trabalha aí com mais de 6 milhões de vidas já, tem mais de 40 projetos implantados aí em operadoras de saúde, mais de 500 mil guias analisadas. E é um mundo que a gente não enxerga, é um mundo que roda por trás, né? Roda em background, digamos assim, e que impacta diretamente o mercado da saúde. Ainda mais no mercado onde a gente está vendo que está em plena transformação, porque não é eficiente, porque não tem, né, uma qualidade percebida tão grande como outros.
Interessante, Bruno, a sua fala agora me remeteu assim, a várias coisas, né? Essa IA, não é que validando, mas analisando o pedido, né? Aconteceu comigo há muito tempo atrás, eu sofri um acidente, e nesse acidente eu fui numa emergência. A médica, que coincidentemente foi a médica que pariu as minhas duas filhas, que ela estava de plantão, né? Ela é obstetra, mas era plantonista também. Ela olhou assim, foi meu pé, né? Ela olhou, era madrugada, assim, era 2 horas da manhã, na sexta-feira. Ela olhou assim, meu raio-x, e falou, não quebrou nada não, só luxou. Isso era 2:30 da manhã, um negócio desse, assim. Aí tá, meu amigo começou a inchar meu pé. Aí eu, corri para o outro, de manhã, né? Falei, cara, o cara falou, meu, quebrou. Quebrou? É assim, olha só. Aí fez o raio-x de novo, a fissura aqui. Então, cara, essa análise que você está falando, de repente a IA pode analisar um raio-x para dizer quais são os pontos fracos, que houve ruptura, não houve ruptura, houve alguma anomalia, né? A coisa desse tipo. Interessante isso. Não para fiscalizar o médico, mas sim para melhorar a eficiência, né? Vamos dizer assim.
Apoiar.
Né?
Isso. Apoiar, aconselhar.
E apoiar, né? Perfeito.
Eu acho que. E também isso que o Bruno. Nossa, Bruno. Assim, depois a gente vai conversar, tá? Porque eu tô com uma dor, assim, muito latente, justamente neste processo na operadora que eu trabalho. Pra gente troca. Conversa, porque é muita guia para analisar, é muita guia, gente, vocês não têm noção. Para quem não conhece esse processo, gente, de uma operadora de saúde, tipo, é assim: O paciente passa numa consulta médica, depois que ele passou da consulta médica, o médico fez a solicitação de um procedimento. Esse procedimento, ele vai passar por uma regulação. Essa regulação tem um primeiro nível de atendimento, esse primeiro nível de atendimento é para ver, ah, é um, vamos tirar uma encravada. Tá, beleza, então tira. E aí você tem outros, ah, não, é uma cirurgia, um tratamento, e tem toda também uma regulação da ANS que pressiona as operadoras de saúde, porque nós temos prazo para aprovar esse procedimento. Então, a IA é genial e muito bacana conhecer esse produto. Só para o pessoal entender, deu para entender um pouco melhor agora, Ibson, assim? Porque esse processo de decisão, imagina uma operadora, por exemplo, sei lá, a Mil, exemplo. 5 milhões de vidas. Quantas autorizações será que não chegam para a Mil por mês? Sei lá, umas 60 mil a cada 1 milhão de vidas? Não sei, de orelhada, assim, né? É, como diz meu pai.
De chute, eu não sei também, mas várias operadoras, assim, são muitos guias mesmo. Para vocês terem noção, hoje a gente processa aí em torno de 500 mil guias por mês, assim, nas operadoras.
É, porque,
que gente... A gente trabalha.
E você tem 4 milhões de vidas? Até que eu não errei muito a conta, hein? Até que a conta deu mais ou menos. Mas, assim, é muito importante também pela própria celeridade, né, ali do processo para o próprio paciente, né? E conta pra gente também, eu acho que isso é um tema bem importante, eu tenho estudado bastante IA, até mesmo por algumas necessidades, acho que todo mundo tem que estudar IA, né, gente? Esse ano estão os atrasadinhos, como eu, estudando IA, né? Mas vamos ver,
tá,
né?
Bom, tá tempo, dá tempo.
É, e aí eu fiquei sabendo, né, por meio dessas minhas pesquisas, que, na verdade, não é assim, plug and play IA, né? Existe toda uma preparação para você poder fazer a IA. Conta para a gente um pouco sobre esse processo de preparação, do ambiente tecnológico. Tem muita gente de tecnologia que escuta a gente também, Bruno. É, a gente está sempre trazendo pessoal de tecnologia aqui para preparar para um serviço de IA poder, de fato, contribuir com a eficiência operacional aqui no nosso ecossistema de saúde.
Vamos lá, professora. Você me pegou no contrapé, porque eu não sou especialista em IA, mas vamos lá, eu vou trazer um pouco daquilo que eu conheço.
Só uma palhinha.
Claro. Como é que funciona, né, inteligência artificial, ou machine learning, ou enfim, os processos de aprendizado de máquina. Os algoritmos de IA hoje, eles fazem análise de dados. Né, e com base em estatística, eles te dão previsibilidades. Né? Então, assim, vamos supor que você olha para uma guia em específico, um pouco daquilo que a gente tá trabalhando hoje, né? Olha-se para uma guia específica e acompanha-se qual foi a tomada de decisão para aquela guia. Quando você mostra isso para o computador ou para o algoritmo, ele aprende aquilo. Só que quando a gente sai um pouco da ótica micro e vai para a ótica macro, a gente está falando de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de guias transitando por esse algoritmo num período específico. A partir do momento que você olha com um olhar mais macro, entende-se que a busca por padrões, ela é muito mais assertiva. Por quê? Porque você tem uma massa de dados maior. Então, olha-se em larga escala para entender quais são as decisões em pequena escala. Aprende-se com larga escala, né? Com N variáveis. E aí, a partir do momento que esses algoritmos aprenderam, ele começa a monitorar ocorrências novas. Ele vai dizer, opa, essa ocorrência nova, pelo que eu tenho de conhecimento, que eu aprendi com toda aquela massa de dados, eu te digo que existe uma chance X ou Y daquilo acontecer, daquilo ser verdadeiro ou falso, enfim. Assim por diante. Tudo com base em estatística. Como eu comentei com vocês, eu não sou especialista em IA, esse é o pouco conhecimento que eu tenho. Se e até você... vou pegar uma...
Interessante.
Eu vou pegar uma linha que o Ibson trouxe. Ibson, hoje o próprio Google, ele já tem algoritmos de inteligência artificial que são abertos, se eu não me engano, eles são gratuitos, tá? Que eles avaliam imagens de exames.
Raios,
ressonâncias, e ele te diz qual é a probabilidade de ter algo não comum, naquele exame que você estava colocando para ele.
Em falar nisso, olha só, tem a audiência que está bombando, tá? Tem muita gente aqui, inclusive tá até o repórter por um dia do Pipoca Rádio está até aqui e tudo. Para é o seguinte, vai chegar lá no comentário dele. A Elisa Ferrari mandou aqui, ó, voa, Brunão, legal. O Israel mandou aqui, esse é meu garoto, mandou cheiro de foguetinho para você. Guadalupe Machado, arrasando, como a família toda tá Machado, tá aqui, eu tô vendo, né? Pagando pix aí. Douglas mandando parabéns, o Fábio também. Bora, Brunão. Né? O Fábio Ferreira de novo, o cara é insano demais. E o repórter por um dia aqui do Pipocalho é o Rafael Chaves, ele tem um caso para contar. Ele só está falando aqui, justamente isso, prevenir para não ter sinistro, até porque ele vista gasto com as operadoras. Beleza, mas ele conta um caso que é uma dor. Eu já vi para outra pessoa acontecer isso, tá, o Rafael? Olha a história que ele vai contar aqui. Tem um exemplo não muito bom do aplicativo. É uma dor que ele está sentindo e outra pessoa já assistiu que eu vou contar junto também. Teve uma atualização do aplicativo e tive que fazer um reconhecimento facial do meu pai. No reconhecimento facial, eu pedia para ele sorrir, mas ele está acamado e não esboçava nenhuma expressão. No final, eu tive que fazer o reconhecimento isso dias, né, depois de 20 dias. Aconteceu a mesma coisa com uma mainstream da agilidade, a Maida de Souza, que ela tem um olho fechado, tá? Ela tem um olho fechado assim, e teve problema no banco. Foi banco. O banco pediu reconhecimento facial. Eu não me lembro se ela falou que tinha que abrir o olho, mas não estava reconhecendo. Ou tinha uma mensagem, abre os olhos, tem que abrir os olhos. Né? Cara, então essas dores que a gente tem que tratar. Você vê, não é um caso específico. Muita gente deve estar nessa condição, uma deformidade, alguma coisa fora do padrão, né? Vamos dizer assim. E tem que ter uma outra ação, um videochamada, o cara vai na casa lá, vê quem é você. Então as dores... Tem oportunidade. A gente está falando de startup? Tem oportunidade. Cara, está pedindo oportunidade aberta aqui no... Vai lá, Bruno.
Entendi. Tem demais, Wilson. É, até falando em oportunidade, pegando a linha que a gente está comentando do mercado das operadoras de saúde, ou aquilo que nem todo mundo vê, né? Segundo a Distrito, hoje 40% das startups, das health techs brasileiras, são focadas no B2B. São focadas em fazer negócio com grandes players da saúde, né? É, e por que esses grandes players procuram as startups? Né? Um pouco daquilo que a gente já falou no passado. É, existem os seus ranges de riscos que precisam ser assumidos, como, por exemplo, tem coisa que ainda precisa evoluir bastante para atender a necessidade do ser humano como um todo. Mas, de uma certa forma, já atinge grande maioria dos clientes. Né? Então... Hoje, as grandes empresas, elas buscam se relacionar com as startups justamente para olhar para três pilares. Né? Primeiro, os objetivos estratégicos da empresa, né? Como é que vai trazer essa disrupção, essa transformação para o mercado de saúde, seja isso em eficiência operacional, seja isso em atender melhor o paciente, enfim, mudar um pouco o cenário atual do mercado dentro das operadoras, por segundo, trazer um pouco da cultura ágil, né, ou da cultura de inovação para dentro das empresas, que a gente sabe, né, que grandes empresas são transatlânticos, e transatlânticos não se movem de forma ágil, né? A gente tem que trazer de alguma forma essa cultura da agilidade, da eficiência, da assertividade, do risco, inclusive, para dentro das empresas. Então, muitas empresas, não só do mercado da saúde, mas do mercado como um todo, procuram as startups para trazer esse tipo de cultura. E o terceiro, as famosas spin-offs, né? Procurar novos modelos de negócio. Então, é aquilo que a gente fala. Como buscar um novo modelo de negócio, seja no mercado digital ou não, mas que facilite o acesso à saúde. É, com certeza tem as particularidades, né? Os pontos que a gente não pode deixar de pensar, que são os casos... especiais, as alternativas para aquilo que foge do padrão, mas, em suma, os novos modelos de negócios, eles vêm no mercado da saúde para facilitar o acesso.
Assim, essa... Dentro... Bom, eu tenho vontade de falar uma coisa, responder o Y, responder você, eu vou responder primeiro você, depois eu faço meu comentário ali do que o Y trouxe. E quando a gente fala da penetração das startups, das health techs, né, A gente também está falando dos próprios transatlânticos estarem preparados para receber esse tipo de tecnologia. Eu gosto muito. Você falou para mim, eu lembrei muito da síndrome do pato, gente. A síndrome do pato, quando você tem, por exemplo, uma empresa, sem citar nomes, né? Uma empresa de tecnologia muito grande que quer fazer tudo, quer entregar uma solução que vai te fazer tudo. A gente costuma dizer que aquela empresa tem a síndrome do pato. Pato voa, pato nada e pato anda. Agora, como que o pato voa? Como que o pato nada e como que ele anda? Né? Ele perde da águia, do peixe e do coelho. Então, assim... Agora, você pega uma startup, por exemplo, a Triágio aqui, né? Já vamos fazer o jabá, né? Então, assim, é uma startup focada em resolver uma dor. Que é uma baita de uma dor que todo mundo passa. E aí, quando você traz, eles entendem tudo daquela dor. Então, assim, só que o ecossistema tecnológico da operadora, ele tem que estar preparado, né? Ele tem que estar preparado para receber aquela startup, para colocar... aquela solução dentro do ecossistema para trazer eficiência operacional. Porque esse problema é um problema que dói muito, e eu sei que dói, né? Eu sei que dói, né? Hoje passam ali, né, mais ou menos por mim, são... Por mim não, né? No meu ecossistema, no meu trabalho, são 60 mil guias mês, né? E eu tô com essa dor, é muita gente, é muito backlog, é muita guia... N1, gente, hoje de manhã eu tive uma reunião disso, gente, agora à noite eu tô falando do podcast disso, mas, né, graças ao Y, viu, Bruno, porque eu trabalhava em banco, em aviação, aí eu falei, Y, um dia, eu sou farmacêutica, especialista, mestre, pesquisadora da FAPESP em saúde, vamos fazer um podcast de saúde, a gente criou o Pipoca Ágil Saúde e ele me trouxe de volta para a área da saúde, Y.
Rapidinho, foi assim, ó, pá! Eu nem sabia disso tudo, falei, vambora. Foi assim que tem uma... Vambora.
Legal, professor. Ó, eu vou pegar... Vou pegar o teu gancho.
Pega.
Vou pegar teu gancho porque eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre isso, tá? Eu já gosto de falar que eu já vesti os dois chapéus, né? Eu tava no mundo corporativo, do corporativismo bruto mesmo, dentro do transatlântico, tocando relacionamento com startups, e agora eu vim para dentro da startup tocando relacionamento com as corporates. Então, assim, implantando, inclusive, os projetos dentro das corporates. O relacionamento com uma cultura diferente, ele é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que ele te traz agilidade, ele te dá a possibilidade de focar naquilo que você sabe fazer bem, ele te gera um problema, que é você precisar adaptar a sua cultura para se relacionar com aquele... mundo diferente. E a grande maioria das pessoas dentro das grandes corporações não estão acostumadas com isso, né? Elas estão acostumadas com o dia a dia do corporativismo, não toca o diferente. Não só o diferente em termos de inovação, mas o diferente em termos de cultura, em termos de ritmo de trabalho, em termos de tecnologia. Então, às vezes, é muito difícil, por exemplo, a gente chegar dentro de uma operadora de saúde e falar de IA. Porque o conceito de IA é muito abstrato.
Sim.
Falar de IA para quem está acostumado a ouvir sobre saúde é uma conversa onde a balança ela tem que ser muito bem equilibrada. Então, assim, o choque cultural é muito grande. E o foco principal, principalmente quando eu estava trabalhando com inovação dentro das corporações, sempre foi em cultura. Então, é aquilo que eu sempre falo de encontrar os diamantes brutos, né? Que são as pessoas dentro das grandes corporações que são mais tendenciosas a uma cultura ágil, a uma cultura de buscar o diferente, de inovar, de construir algo novo. E essas pessoas sempre me ajudaram a viabilizar os projetos com as startups ou com as empresas que rodavam no ritmo um tanto quanto diferente.
E como essa cultura... projeto tradicional, projeto sustentação, né? Bom, a gente está falando de TI aqui total, né, gente? Então, assim, eu sei que a gente fala muito de agilidade além da TI, mas a gente está com um convidado aqui de TI, vamos falar de TI,
sim. Né?
É projeto ou sustentação, né? Eu acho que a gente recebeu uma convidada semana passada, a Mariana, que arrasou, que ela é PMO da Odontoprev. Ela estava falando sobre essa transformação cultural. Assiste depois, Bruno. Acho que, meu, Já pensou? A gente podia começar a misturar convidados, Y.
Com certeza, com certeza. Mas
misturar convidados. Eu acho que ia dar um papo legal. O Bruno e a Mariana iam dar
aqui
um papo.
Aqui cabe, legal. Ó. Eu, você e mais oito.
Então,
são
a gente
10 aqui.
Pipoca ágil, todo mundo.
3 horas de...
Todo mundo, 3 horas. E ela estava falando justamente sobre essa questão de até negociar contrato, porque não faz sentido você só fazer um projetão, que é uma fase muito... E depois sustentação. Aí fica a equipe braço curto da sustentação, né? Né? Ah, não, eu sou sustentação, ou seja, eu só quero resolver o chamado que chegou, eu não vou fazer melhoria. Aí quando você me fala...
Inclusive tem essa diferença. Não, isso aqui é sustentação. Não, isso aqui é melhoria. Isso aqui é... Pô, isso é uma briga também. Já tive no meio dessa briga.
É,
dizendo mas... que isso aqui não é sustentação, isso aqui é melhoria.
Quem nunca? É. Quem nunca teve no meio dessa briga? Mas aí eu já brinco assim, gente, eu sou ágil. Então, para mim, se é sustentação, se é não sei o que, para mim não importa. O que importa é cabe dentro da capacidade do time que eu tenho hoje. Isso é uma prioridade dentre todas as outras? Tem alguma coisa de sustentação que me impede de prosseguir para eu ir para essa? Então, assim, como que eu vou administrar e trazer eficiência operacional, inclusive para o meu time de TI que está aqui? Porque na hora que você pega projeto de sustentação, eu não falo de projeto, eu falo de cultura de produto. E é muito engraçado, porque todo mundo me pede cronograma, Bruno, eu falo, não tenho. E é muito legal, gente, porque o pessoal está aceitando a cultura ágil. Eu entrei para fazer implantar uma cultura ágil num transatlântico, eles estão aceitando e falam, tá, mas se você não tem... Não, mas eu falo, mas a gente tem backlog estruturado. Você quer ver o backlog estruturado?
Isso aí, tá roadmap, alguma coisa assim.
Tá tudo fatiado ali, bonitinho. E aí, quando você estava falando das três coisas, quando você se aproxima de startup, você trouxe estratégia, inovação e spin-off. Eu sou uma empreendedora serial. Eu não entendi o que você quis dizer com spin-off. Eu gostaria que você me explicasse isso melhor, mas pode explicar como se eu tivesse 5 anos, porque eu não entendi nem o que a palavra significa, não entendi nada, estou aqui para aprender também.
Legal, professor. Vamos lá. Depois eu volto na tua fala anterior, porque essa dúvida, projeto sustentação, ela acontece em todos os lugares. Isso aí é típico de projetos de TI, né? Mas vamos lá, vamos partir direto para o spin-off. O que são as spin-offs? Né? Geralmente, são novos modelos de negócio, subsidiários, a gente pode chamar assim como quiser, que nascem dentro das grandes corporações. Então, são geralmente projetos, ou validações, ou testes, que nascem para virar novos modelos de negócio. E acabam virando não só novos produtos, mas às vezes novas empresas, né? Hoje isso acontece muito dentro do mercado financeiro, por exemplo, dentro das empresas de tecnologia. Sabe aquela empresa que nasceu dentro de uma empresa? Por que eu vim fazer isso? Tem a empresa Google, que nasceu como uma empresa de pesquisa. Depois nasceu lá o Gmail. Enfim, depois o Google Maps, tudo isso são não só novos produtos, mas novas empresas disruptivas que nascem dentro das grandes empresas.
Entendi. Tipo assim, o Google, o YouTube, aí depois o YouTube fica grande. No começo o YouTube ficava dentro do Google e depois ficou grande demais, virou outra empresa. É um movimento de inovação, é um movimento sexy de inovação. Entendi. Compreendi. Aí se você quiser voltar para... papo de sustentação e projeto, a gente quer ouvir também, Bruno.
Não, tranquilo. Eu só ia fechar que o Google é campeão em fazer isso, né? Eles têm uma política lá muito, muito inovadora em termos de procurar um novo produto de 1 bilhão de usuários, né? Então, eles estão regularmente buscando criar produtos que vai atingir 1 bilhão de usuários. E quando esse produto atinge 1 bilhão de usuários, ele é um novo produto para o mercado como um todo. Falando um pouco sobre o desafio, né? Projeto sustentação. Eu acho que não teve nenhum projeto que eu participei até hoje que não teve essa discussão. Né? São 10 anos aí tocando projeto de TI. Eu sempre tem essa discussão. Qual é o momento ideal para a gente fazer a passagem de bastão? Quando isso deixa de ser melhoria ou quando isso deixa de ser implantação e passa a ser vida séria, como a gente chama na indústria, né? Isso quando isso passa a ser um produto de uso do dia a dia. Quando a gente olha para velha política ou para a velha metodologia do waterfall, isso fica muito claro, né? O projeto tem um início e um fim declarado, por mais que não seja a melhor, a minha percepção, né? Não seja a melhor metodologia de tocar projetos de TI, mas você chega no fim de projeto. E passa o bastão, se ficou coisa para trás, no próximo te seguir, né? Desculpa até ser bastante sincero nesse sentido, mas é o que acontece nas metodologias do waterfall. Agora, quando a gente olha para metodologias ágeis ou projetos que são principalmente de inovação ou que tem uma pegada diferente, eu confesso para vocês que eu não gosto muito de seguir uma metodologia fio, assim. Eu gosto de vários frameworks unidos que geram bons resultados, né? De metodologias diferentes, inclusive. Mas qual que é o objetivo principal? Resolver o problema. Não interessa se o problema é do João ou se o problema é da Ana. O problema precisa ser resolvido, né? Alguém tem que sentar e resolver. Isso não exime a necessidade da gente ter uma equipe de sustentação. Porque no mundo de projetos, principalmente um PMO ou um Product Manager que cuida de um produto em específico, ele tem que evoluir, ele tem que ir para o próximo projeto, ele tem que ir para a próxima feature, ele não pode ficar preso naquilo ali. Então, assim, o quanto aquele problema está resolvido para que o próximo pegue isso ou para que a equipe de sustentação entenda isso como uma continuidade e não como uma bucha, né? Igual a gente fala bastante no mundo de TI. Ó, lá vem a próxima bucha, lá vem o próximo problema, né?
É verdade. Inclusive, tem gente falando aqui, ó, o Rafael concluindo, as guias poderiam ser resolvidas através de um prontuário digital de cada beneficiário, né? Uma dica aí que ele dá, né? Que é um, todo mundo acha isso. A Andréa Flávia Machado, a família Machado está aí. Ó. Existe muita resistência das pessoas para as mudanças. Acho que esse é um dos maiores desafios. As mudanças geram insegurança, perfeitamente. E uma coisa que eu falei, acho que falei aqui, né? Também, eu sempre falo assim, cara, inovação, tem que ter coragem, amigo, fazer isso. Tem que ter coragem para fazer, porque aquele esquema de em time que está ganhando no semestre, tem muita gente que aplica ainda isso, né? Até hoje falaram comigo, perguntaram sobre isso na aula que eu dei agora, né? A parte da manhã. E um outro... Oi, diga. O Israel mandou só de foguetinho aqui, vermelho, tá?
E o que, que você respondeu quando te perguntaram isso, Ibsa?
Do...
Time que está ganhando no semestre.
Não, eu falei, olha só, a parada é o seguinte, a concorrência está aí, bacana. Se você não se mexer, tu vai ser engolido. Parece assim mesmo, meu amigo. A concorrência está aí. Time que se mexe, amanhã já estou com outra coisa contigo. É, aí.
E aqui, ó, se não me engano, Andréia Flávia Machado. Olha lá, Andréia. Resistência. Olha como a gente lida com resistência. Isso aqui eu mostro sempre nas minhas aulas. Isso aqui é uma pedra que não passou pela água. Olha o que acontece com uma pedra. Até o processo evolucionário da água deixa a pedra do rio redondo.
A erosão.
Sabe? Então, assim, seja como a água. Seja como a água, contorna, fica passando ali, o processo é evolutivo, os cambanzeiros aqui de plantão já me entenderam, né? KMM na veia, vamos lá, e vamos fazer um processo evolutivo, criar um ambiente seguro, né? Eu gosto muito também dessa pegada à agilidade além dos métodos, Bruno, porque... você sabe que, inclusive, a gente faz esse evento, que é o Agile Healthcare Brasil, já vou vender aqui o Jabá, inclusive está aberto para patrocinadores Triagem. Uhul! Estamos fazendo o nosso caderno de patrocinadores. Inclusive, né, Ibsen, estamos querendo até negociar com o Pipoca Ágil para que o patrocinador também tenha um espacinho no Pipoca Ágil Saúde, né, Ibsen? Nada
com
mais
certeza, justo, isso é né? Justo.
Afinal de contas, nós somos um canal aqui, né? Que está mexendo nesse nicho cada vez mais, trazendo essa comunidade para perto. E uma das pessoas que faz parte do comitê organizador, ele não tem nada a ver com TI. Nada. E ele fala assim, com todas as letras, ele não usa gira...
ferramenta nenhuma.
Não usa essas coisas. Ele trabalha muito mais com a questão da mudança cultural... com os pilares ali dos valores da agilidade, e ele faz ali, dentro dos projetos mesmo, aprendizagem baseada em projeto, projeto colmeia, e ele está implantando isso, já veio para cá, o Paulo já foi nosso convidado aqui, em hospitais públicos e secretarias públicas de saúde do estado de Minas Gerais. Então, assim, essa coisa do agilidade tem que ter um framework, acho que a gente já passou, né? Inclusive, é a opinião de vocês, mas eu vou validar aqui uma das coisas que é uma opinião minha, e aí vocês dois, como dois agilistas muito experientes, contribuam aqui com o meu pensamento. Eu acho que muitas dessas ferramentas que são chamadas de ágeis, elas vieram, são as ferramentas que foram construídas depois de 2001 do Manifesto Ágil. Meio que a gente colocou todo mundo num bolo, assim, falou, ó, essa linha de pensamento centrada no paciente, centrada no cliente, que vai olhar para a eficiência e essas novas ferramentas de gestão, meio que para todas elas você coloca um nome ágil, por mais que a ferramenta não queira se chamar de ágil, né? Por exemplo, algumas polêmicas kanbanzeiras aí, não, Kanban não é um método ágil, Kanban é um método Lean. Tá, mas ele veio depois de 2001, né? Scrum é um método ágil, o Jeff está tanto no manifesto quanto no livrinho do Scrum, né? Então, a mesma pessoa, para quem estuda mesmo a história da agilidade, está entendendo o que eu estou falando. E aí, depois chega lá, o Kanban não é um método ágil. Tá, mas tem um replenishment, que é um reabastecimento, que é praticamente uma planning. Tem uma daily Kanban, que é praticamente uma daily, né? Tem uma reunião de entrega, que é praticamente uma review. Tem uma reunião de delivery, tipo, de retrospectiva, que é praticamente uma retrospectiva. Então, você fala, meio que as ferramentas foram evoluindo. O que vocês acham aí desse pensamento, rapaz?
Olha, antes do Bruno entrar, falar, né? Eu tive no Agile Trends esse ano. Primeira palestra que eu fiquei como voluntário um dia, e outro dia eles deram a liberdade da gente ir para assistir a palestra, né? A primeira palestra que eu assisti, o cara falou uma coisa que o Bruno falou agora há pouco. O cara falou assim, gente, eu não sou agilista, eu sou resolvedor de problemas. Então, ele até foi interessante ele falar isso, porque, na realidade, ele não limitou uma área. Ele falou assim, olha, eu não estou fazendo isso, que eu não estou limitando numa área. Então, eu quero sair dessa área, né, e eu quero resolver problema. Então, eu vou usar todo tipo de ferramenta possível, método possível, para resolver o problema do cliente que está querendo lá.
Confesso que eu sou bastante suspeito em falar justamente por causa desse tipo de pensamento, Ibsen. Assim, eu acho que são vários recortes, são vários frameworks que funcionam para muitas coisas. Então, se limitar a um rito específico, ou a um framework específico, ou a uma metodologia específica, pode te trazer um pouco daquilo que a gente não prega no agilismo, né? Que é um pouco de engessamento. Então, assim, o que funciona para você? O que funciona para esse projeto específico que você está tocando? Uma coisa que eu defendo muito é assim, projetos, independente se são projetos de tecnologia ou não, cada um tem suas particularidades. Cada projeto é um projeto. Não existe um roteiro para se tocar um projeto. Existem coisas que a gente já entendeu que funcionam e que são aplicáveis. Mas gerente de projeto, ou Scrum Master, ou Product Manager, ou Product Owner, vai lidar com aquilo que não é padrão, aquilo que foge do padrão. O desafio do agilista, o desafio do PMO, é lidar com aquilo que foge do padrão, não com aquilo que encaixa no rito, que a metodologia funciona. Aí todo projeto seria lindo. Mas não. O que é que funciona para os momentos que não são comuns na vida de projetos?
Sabe uma coisa? Na época que eu não fiz PMI, mas eu fiz uma pós-graduação que era baseada no PMI, para depois fazer a prova, né? Mas não acabei não fazendo a prova. Aí o que acontece? Uma coisa que a gente não escuta no ágil são assim, ó, lições aprendidas. A gente não escuta. Melhores práticas. É difícil a gente ver esse termo na agilidade. Impressionante que lá no PMBOK, no PMI, a gente escutava direto isso, né? Não, aqui são as melhores práticas. E aqui as lições aprendidas. Esses dois termos, eu não escuto no mundo ágil. Para pensar.
E eu vou te falar uma coisa, Edson. Algumas ferramentas do PMBOK funcionam muito bem para alguns projetos específicos, com características específicas. Assim como as metodologias ágeis como um todo, não vou citar uma específica, mas as metodologias ágeis como um todo, elas funcionam para outros projetos específicos. E existem projetos que a gente tem que trazer um framework de um framework de outro. E vida que segue. É, o objetivo final é entregar o projeto.
O que, que acontece, o Alê e o Bruno? Esse projeto, Simulação em Projetos Ágeis, teve um grupo que eu fiz assim, eu dou um kickoff para eles, tá? Um kickoff, mas eles peçam assim, meu amigo, olha só, Linkcept eu não vou poder fazer com vocês, mas faz o Discovery aí com o Linkcept e tudo, de repente, no momento que você estiver fazendo lá, tiver uma pergunta, manda para o WhatsApp, beleza. Dei 20 dias para fazer o Discovery. Aí, o que, que acontece, cara? Eles vieram falar comigo, vamos apresentar o resultado do Discovery. Eles não fizeram o Inception, mas eles me entregaram um roadmap sensacional. Já tinha tela pronta, a pessoa já começou a fazer. Eles só exageraram o meu MVP, o conceito de MVP, eles botaram uma opção de cor. Eu falei, não, gente, é só uma funcionalidade.
Quem nunca, que se... quem nunca.
É, quem nunca, faz parte também. Mas eles não usaram o Leanception. Eles usaram o método lá deles. Lá com... Aí eu falei com eles, pô, tá bacana, tá legal pra caramba e tudo, mas como é um programa de simulação de projetos ágeis, eu falei com eles, olha, eu queria que vocês rodassem o Leanception junto aí, para vocês aprenderem o Leanception, como é que é, que você vai demonstrar, por exemplo, eu perguntei para ele, aí aquele negócio, como é que vocês chegaram nessa solução? Eles não souberam responder com exatidão, entendeu? Não, a gente fez assim, não tinha documentado, estava o roadmap lá, mas não tinha nada documentado de quem é as personas, né, qual é a jornada, não tinha nada. Eu falei com eles, pô, legal, bacana, tá bonito, vocês estão adiantados pra caramba, mas eu vou exigir de vocês fazer a Leanception, podem fazer de, né, fazer um Discovery, para justamente vocês aprenderem que o mercado quer o Leanception, né, e tudo, mas vocês estão de parabéns que vocês, se fosse contratar vocês, eu contrataria. Porque não adianta um Leanception maravilhoso e chegar... Entendeu?
Não aquele convergir, negócio, né? Aquele movimento de convergência. Ah, eu faço uma Inception e tal, mas eu tenho que convergir num roadmap, né?
Isso aí, eles fizeram isso. Então, eles ficaram de parabéns. Mas eu falei, não, mas aí eu volto e faço o Inception aí.
Esse projeto é muito legal, Bruno. É um projeto que o Ibson, ele chama, tiveram mais de 1.000 pessoas que se candidataram para serem voluntários e aprenderem agilidade na prática com simulação de projetos ágeis, que é esse projeto que o Ibson encabeça como CEO do Pipoca Ágil. E é maravilhoso, assim. Inclusive, tem vários alunos também do Lince. Por falar nisso, não fiz o jabá ainda. Turmas abertas, gente. Turmas abertas, inclusive, sábado começa uma turma do LAP, que é o Lean Agile Healthcare Practitioner, gente, o curso do Instituto de Agilidade em Saúde, que ensina agilidade, Bruno, com exemplos de saúde. Então, a gente ensina lead time falando de pronto-socorro. A gente ensina métricas de satisfação do cliente ensinando qualidade e segurança, ensinando medição de desfechos baseados em valor. Então, sábado começa a última chance de se inscrever na turma de sábado. Então, jabazinho feito, é só entrar Agile Healthcare. Vou colocar ali no YouTube, Agile Healthcare. .com.br, turma aberta do LAP. Mas voltando aqui...
Olha, só um ponto. Isso é justamente o que a gente estava falando, né? É usar os frameworks para aplicações diferentes onde eles funcionam.
E você sabe que no LAP, que é um curso que já está indo para oitava turma, né? Já oitava turma, a gente ensina Scrum e Kanban.
Coloquei aqui Scrum já, hein?
Se você clicar aqui ali em certificações, o LAP é o primeiro. Ali em certificações, o LAP é o primeiro. A gente ensina Scrum e Kanban. E é muito legal, porque a galera, quando eles aprendem o Scrum, fazem as práticas do Scrum, entendem as posições, PO, Scrum Master, depois, quando vai para o Kanban, dá aquela abertura. Aí a gente termina o curso falando, gente, agilidade além dos métodos. Aí volta para os valores, para o mindset, né? E aí conclui o curso, que é bem legal, assim, o pessoal tem gostado bastante. Obrigada aí, Ibson, pelo apoio.
Claro, porra.
E voltando aqui, eu acho que a gente já está indo, eu já estou olhando
aqui o blog, né?
Daqui a pouco o Ibson vai falar que está com fome.
É isso aí, Bruno, tem esse problema.
Tem, ele fica com fome. Mas eu queria muito... fazer a última pergunta aqui para o Bruno, que o Bruno, ele tem um mindset, assim, transformado, né, gente? Acho que a ideia do Pipoca Ágil Saúde é trazer pessoas com mindset transformado, e eu sempre falo muito para o pessoal, estejam perto da comunidade ágil de saúde. Por quê? Porque você estar perto da comunidade te mantém transformado. Senão você volta para aquela sua organização transatlântico laranja, realizadora, né? Aqui já usando o vocabulário do Lalux, pessoal, do Reinventando Organizações. Quem não leu, leitura obrigatória, Reinventando Organizações. Organizações laranjas, mindset realizador. É, organizações verdes, pluralistas, mindset colaborativo. E o TIL, que é o último mindset, que é o mindset quando você já não precisa de uma agilidade tão marcada, né? Não precisa de um agilista, necessariamente. As pessoas já têm essa cultura, então o ritmo já é outro. E aí me remeteu muito essa questão do você falar do problema, de ser um resolvedor de problema. Tem até um podcast que é o Love the Problem, né? Que é não se apaixone pela sua solução, se apaixone pelo problema que ela resolve. Aí eu queria que você fechasse hoje aqui, Bruno, dando alguma dica mesmo para quem, para a gente poder se libertar desse mindset de amar a solução, ter aquela atitude reativa. Não fala mal do meu aplicativo, não estou falando mal do seu aplicativo, estou falando só que ele pode melhorar. Ame o problema do seu usuário. Que mensagem que você pode dar final para a gente aqui?
Olha, a mensagem que eu posso dar vai ser bastante repetitiva aquilo que você já trouxe, professora. Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, que foi o Alexandre Granteschi. Ele fez um negócio comigo que ele faz com todo mundo. Ele mordeu o meu pescoço, né? Isso que a gente fala. Ele implantou o veneninho da inovação como um vampiro. O que é o veneninho da inovação? É justamente o pensar diferente. É o não se satisfazer com o não. É buscar... se apaixonar pelo problema e não pela solução. Às vezes a gente imagina uma solução mirabolante para algo que resolve com 5 minutos de conversa. Então, assim, é buscar o simples, a solução mais assertiva, independente se você está fazendo algo gigante ou pequeno, é colocar a coisa para acontecer, um negócio para rodar.
Isso aí. Que bom, né? Bem legal. Boa, gostei desse aí, porque eu acho que o pipocágio é assim. Ele põe para rodar, ele planeja pouco, ele é executor. Vambora fazer, vambora. É que saiu o primeiro, a Jair Hofker foi assim, não foi? A gente estava conversando. Falei, vambora fazer. Próximo sábado aí, um sábado que tiver liberado, vambora fazer. Pá,
eu acabou. Falei isso, vamos fazer 2024, vamos planejar. Não. Vamos fazer logo. Dezembro de 2023, que a gente já sai em 2023, entendeu?
Isso. O que errou? A gente vai errar algumas coisas? Eu acho que foram pouquíssimas coisas, eu nem me lembro o que a gente errou, não. A única coisa que errou foi que não foi presencial. Eu queria que você fosse presencial. Eu que eu digo não foi, né? Mas... agora vai ser, né? Que bom.
Patrocínio, deixa de patrocínio.
É isso aí, verdade. Então, Alê, tranquila, tem algum recado você pra gente?
Faltou um desafio só e tá chovendo aí onde o Bruno tá, meu Deus, Bruno.
Tá chovendo, então, Bruno?
Quem você desafia para vir para o palco do Pipocágio Saúde?
Vamos lá, eu vou desafiar o Alexandre, depois a gente conversa com ele para trazer ele para falar um pouco mais, não só sobre saúde especificamente, mas como inovação como um todo, sobre morder o pescoço dos outros e como é que a gente traz essa cultura inovadora para dentro das organizações como um todo e para as organizações de saúde também, porque eu sei que tem bastante experiência com isso.
Legal.
Desculpem, gente, eu não olhei aqui o eu não olhei o chat particular da gente. Tá chovendo! Desculpa, tá, Bruno? Bom, faz parte.
Fechado, né? Gente.
Então, tá legal, falar, gente. Pô. Vamos fechar, então, aqui. Semana que vem tem mais cores, tem uma opção de novidade bacana aí, vai me dar muita coisa boa.
Obrigadão, Bruno.
Valeu, Bruno. Fica aí, Bruno, um minutinho só para a gente fechar aqui, né?
Tranquilo. Valeu, obrigado, gente. Pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo time que está assistindo. Família Machado sempre me apoiando.
Isso, Machado.